nome de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma espécie de quebra-gelo. Em sua opinião, quais são os três principais personagens da Bíblia? Se você pudesse colocar numa galeria os três principais personagens da Bíblia para você, quem seriam esses personagens? Pensa aí, excetuando Jesus. Deixa Jesus de fora, que ele não se compara a ninguém. Mas pensa aí rapidamente, quem são os seus três principais personagens da Bíblia? Pensou? Compartilha com quem está ao seu lado para saber se os nomes batem. Há semelhanças entre os nomes de personagens da Bíblia que mais você se identifica? Há tantas pessoas na Bíblia, né, gente? Homens e mulheres com quem nós nos identificamos, pessoas que admiramos a vida, a coragem, as obras. Vou dizer uma coisa para vocês, preste atenção. Sem combinar, eu posso afirmar que dos nomes que vocês lembraram e citaram agora, com uma pessoa a maioria se identifica. Há um personagem na Bíblia que tem, eu tenho certeza que a maioria se identifica. Um homem que foi chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. É ou não? Você, como eu, também se identifica com Davi? Davi está entre os seus personagens preferidos da Bíblia. Do hebraico, traduzido para o português, o nome Davi significa o amado. Amado de Deus. Filho mais novo de Jessé, caçula da família, foi chamado por Deus quando era ainda um adolescente para ser o futuro rei de Israel. Samuel, o profeta, o sacerdote, o juiz, foi à casa de Jessé, porque Deus o havia designado para aquele lugar, para escolher o futuro rei daquela nação. E os filhos de Jessé passaram por Samuel, mas o coração do profeta não aqueceu. Até que Samuel perguntou, todos os seus filhos estão aqui? E Jessé lembrou, não, tem o mais novo, o menor da casa, está no campo pastoreando o rebanho. E Samuel disse, traga-o aqui. E quando aquele menino franzino, ruivo, mas de boa aparência, entrou na sala da casa, o coração de Samuel aqueceu e Deus disse a ele, é este, unja-o como rei de Israel, ainda um adolescente. A vida de Davi foi sendo forjada para de fato se transformar em quem se transformou, num homem segundo o coração de Deus. E Deus levou Davi ainda como menino a uma grande batalha, envolvendo os filisteus, os israelitas. Vocês conhecem essa história, talvez melhor do que eu. Quando Davi foi levar mantimentos para os seus irmãos, a mando de seu pai Jessé. E quando Davi chegou no fronte de batalha, percebeu que os filisteus estavam dominando o povo de Israel, porque havia por parte do exército inimigo um homem forte, um gigante, um homem poderoso, um guerreiro chamado Golias. Israelitas acovardados, entrincheirados, não queriam então se submeter àquela vergonha e humilhação de lutar contra um exército muito mais poderoso. E aquele menino menor da casa, colocou-se à disposição para lutar. E Deus veio sobre ele numa unção sobrenatural. E Davi, o menino, derrotou o gigante, Golias. Está na Bíblia, eu creio. E todo o exército de Israel então pôde dominar os filisteus. Mas antes de lutar contra o gigante Golias, Davi matou um urso e um leão, defendendo as suas ovelhas. Davi conseguiu reunir grandes virtudes e habilidades em uma só pessoa. Além de ter sido o mais ilustre dos reis de Israel, foi o segundo rei de Israel, sucedeu o rei Saul. Foi um grande guerreiro, conhecedor de importantes técnicas militares de combate na época. Foi um político estratégico, desenvolveu o reino de Israel. Um dos mais notáveis poetas que este mundo já conheceu, músico habilidoso, harpista, considerado o patrono da enologia judaica. Quando o rei Saul estava perturbado, inquieto, Davi era chamado para realizar algumas sessões de musicoterapia com o rei. Não há outra pessoa na Bíblia que seja mais citada como Davi. O seu nome passou a ser associado a várias expressões, vocês devem conhecer algumas delas. Por exemplo, casa de Davi, cidade de Davi, trono de Davi, tabernáculo de Davi. Jesus, o filho de Deus, é chamado de filho de Davi, porque veio da mesma linhagem. Davi viveu intensamente, foi um homem de muitas vitórias, muitas conquistas, invejado, perseguido, cheio de impasses, conflitos. Ele soube transitar entre os extremos da vida, mesmo diante de inimigos poderosos. Davi não baixava a guarda, não se acovardava. Mas, de fato, de todas as virtudes de Davi, nenhuma delas se compara a ser chamado de homem segundo o coração de Deus. Ou seja, uma pessoa que Deus se agradava. Um homem, uma pessoa que tinha um coração quebrantado, contrito, arrependido, um homem humilde, dócil. Você queria ser como Davi? Você se identifica com este homem de Deus? Uma pessoa virtuosa, influente, determinada, vencedora, corajosa, valente, mas ao mesmo tempo um homem de bom coração, sensível, poeta, músico. Eu confesso que eu queria ser como Davi. É um personagem que eu me admiro muito. Eu tento me espelhar nele, eu olho para os textos de Davi, os salmos que ele compôs, as virtudes dele, eu falo, uau, que personagem, que homem. Gente, até aqui eu fiz questão de destacar apenas o lado bom de Davi. O Davi herói, o Davi guerreiro, o Davi mocinho. Mas se você conhece um pouquinho a Bíblia, você sabe que não foi sempre assim. Davi, como qualquer um de nós, também acordava de mau humor, também tomava decisões precipitadas, cometia erros absurdos. Humano como eu e você, Davi às vezes tinha inveja, orgulho, tramava o mal. Davi era um pecador, não era perfeito. Ele foi humilhado, exposto, envergonhado muitas vezes. Davi foi um polígamo, colecionou muitas mulheres ao longo da sua vida, não soube fechar ciclos relacionais. Magoou muitas mulheres com quem se relacionou. Não foi um bom pai. Não foi um exemplo de pai dedicado. Viu ocorrer um assassinato dentro da própria casa quando um dos filhos matou outro filho porque este filho que morreu assassinado estava estuprando a outra filha de Davi. Está tudo na Bíblia. Davi não soube dirigir bem a sua casa. Ele era um rei forte e poderoso fora de casa, mas dentro de casa era um súdito, covarde e omisso. Talvez o episódio mais triste da história de Davi aconteceu quando ele estava no auge da sua vida, da sua carreira como rei de Israel. Interessante que muitas pessoas, preste atenção no que eu vou dizer, muitas pessoas são tentadas a tropeçar e a cair, justamente quando se sentem muito poderosas. Imunes ao controle externo, quando não prestam contas ou quando se isolam. Justamente quando acham erroneamente que não dependem de ninguém, que não são capazes de fazer tudo sozinhas. E que são capazes de fazer tudo sozinhas. Um dia Davi tropeçou, caiu e se machucou. Machucou feio. Cometeu uma sucessão de erros. Uma tragédia anunciada, e o tema da mensagem de hoje é o seguinte: entre erros e acertos. Entre erros e acertos. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do primeiro versículo, de 1 a 20, depois nós vamos ler dos 25 ao 27. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, acompanhando a leitura, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esta é a mensagem mais difícil que eu já preguei aqui na minha igreja, para vocês. A mensagem mais difícil que eu já preguei aqui, vou pregar agora. Porque quando nós expomos os erros de certos personagens da Bíblia, quando o pregador cita os erros de certos personagens da Bíblia, ele primeiramente tem que olhar para dentro dele. Porque ele não pode parecer presunçoso, não pode parecer orgulhoso, não pode parecer impecável, não pode parecer arrogante. E muito menos expor, talvez, alguns da sua congregação. Então, não tenho a mínima intenção aqui, Deus conhece o meu coração, de expor alguém, de apontar erros, falhas alheias. Eu vou dizer os erros de um homem na Bíblia. E talvez você se identifique com alguns desses erros, como eu também me identifico com alguns desses erros e luto contra eles. Porque vocês não estão diante, já disse isso algumas vezes, vou repetir, vocês não estão diante de um pastor perfeito. De um pastor como você, humano, que luta contra as suas falhas, contra as suas fraquezas, contra as suas próprias vulnerabilidades. Não há ninguém aqui que seja impecável, perfeito. Nós estamos num processo de santificação. E temos que, às vezes, meus irmãos, ser expostos. Ser confrontados. De maneira saudável. Talvez para a gente se corrigir. Se humilhar, se arrepender. Diz o texto de 2 Samuel, capítulo 11. Preste atenção nessa história difícil de ser lida, contada, explicada. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batisseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Envie-me Urias, o hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fica aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira onde os guardas de seu senhor dormiam e não foi para casa. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro, ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte, por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Versículo 25. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Eu confesso que ler sobre isso não é algo tão bom. É uma daquelas mensagens, para alguns, intragáveis, difíceis de ouvir. Porque cai o castelo, desaba aquela imagem de bom moço. Aquele homem quase perfeito, espelhado, admirado por muitos. Essa é uma página muito difícil da história de Davi. É um texto que nós acabamos de ler que soa muito estranho. Mas como assim, pastor? Será que estamos falando da mesma pessoa? Tantas virtudes, tantos exemplos positivos, e agora este homem cometendo tantos absurdos, não parece se tratar da mesma pessoa. O que acabamos de ler, meus irmãos, é um desfecho de uma página muito triste na história de Davi, que poderia ser mais triste ainda e lamentável se não fosse o agir de Deus, a misericórdia do Senhor na vida deste homem. E aqui, conforme nós acabamos de ler, uma série de concessões ao mal, erros e pecados, que foram acontecendo em sequência na vida de Davi. Diz o Salmo 42, versículo 7, que um abismo chama outro abismo, um erro vai chamando outro erro. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Um erro foi puxando outro erro. O texto nos sugere pensar, preste atenção aqui, que grandes homens e mulheres de Deus também tropeçam. Não são perfeitos. Podem cair. Não devem, mas podem cair, porque são humanos, como qualquer um de nós. Mas também são merecedoras da graça e da misericórdia do Senhor. Eu quero apontar para vocês nesta manhã, quero destacar 7 erros cometidos por Davi. 7 equívocos, 7 fracassos, 7 erros de Davi aqui neste texto. Lembra daquela brincadeira, o jogo dos 7 erros? Pois é, nós vamos descobrir aos poucos os erros de Davi. Alguns são muito evidentes, outros talvez para você nem tanto. Mas anote o primeiro erro de Davi. Foi o erro da ociosidade. Anote isso no seu coração. O erro da ociosidade. O primeiro versículo diz que naquela época era comum os reis acompanharem os seus exércitos nas batalhas. Davi já tinha Joabe no comando da tropa. Mas ele deveria estar junto com o seu comandante, junto com os seus soldados na batalha. Era de praxe, era comum os reis acompanharem os seus exércitos nos combates. Mas Davi, diz o texto, decidiu permanecer em Jerusalém, ficou em casa, no palácio. Em vez de estar na batalha encorajando os seus soldados, preferiu ficar acomodado, talvez descansando, dominado pela preguiça, ocioso, preguiçoso. Davi preferiu relaxar, tirar um dia de folga, quando deveria estar trabalhando, preferiu o ócio, mente vazia, oficina de Satanás. Davi se isolou e, como consequência, tornou-se vulnerável. E quando nós nos isolamos, quando nós ficamos muito tempo escondidos, sozinhos, nós nos deparamos com muito mais facilidade com as nossas fraquezas. Há momentos que temos que trabalhar, arrumar algo bom para fazer, ocupar a nossa mente, não deixá-la muito tempo vazia, ociosa. Diz a palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 8, o seguinte: tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mas Paulo, na sequência, fala o seguinte: além de pensar, pratiquem essas coisas. Meu irmão, minha irmã, cuidado com a acomodação mental. Cuidado com a ociosidade mental e também física. Sempre temos coisas úteis para fazer. Quando ficamos muito tempo sozinhos, desocupados, abrimos brecha para o inimigo agir na nossa mente. Por isso que estamos enfatizando este ano aqui em nossa igreja o tema juntos. Mais uma vez eu quero lançar esse desafio: nós precisamos caminhar juntos, estar mais tempo juntos. Porque quando estamos juntos, somos mais fortes. Juntos nós nos protegemos. Juntos nós nos apoiamos, juntos nós nos encorajamos, juntos nós ministramos e somos ministrados, juntos nós temos mais compaixão e misericórdia. Será que você, como Davi, também não está ficando ocioso demais, como deveria estar com seus soldados na batalha, com seus irmãos em Cristo, na guerra espiritual, trabalhando com ele, servindo no ministério, participando dos cultos e celebrações com mais frequência? De uma célula, da escola bíblica? Será que você não tem deixado sua tropa sozinha? Será que você não tem abandonado sua família, seu cônjuge, seus filhos, justamente no momento em que eles mais precisam de você? E quanto à sua igreja, será que você está afastado demais da igreja? Vem de vez em quando acorda de bom humor, quando não está chovendo? Será que você é desse tipo de crente ocasional? Mas eu não quero também levá-lo ao ativismo, que pode ser tão prejudicial como a ociosidade. Por favor, não faça isso. Eu quero desafiá-lo a não se isolar, a não se omitir, a não ficar muito tempo sem fazer nada, por mais que o descanso seja necessário, bem-vindo sempre. Ocupe a sua mente, ocupe a sua vida, ocupe a sua agenda de forma saudável. Acorda cedo, planeja melhor o seu dia, chega de dar desculpas, transferir responsabilidades que não são suas. Não caia no mesmo erro de Davi, não seja acomodado demais. Trabalhe, alie-se à sua tropa. Davi decidiu ficar em casa, tirar um dia de folga, e aí começou a brecha a se abrir. Qual foi o primeiro erro de Davi? O erro da ociosidade. Anote, porque são 7, viu? Não se perca. O segundo erro, o erro da cobiça, versículo de número 2. Cobiça. Cobiça é o desejo de possuir para si algo ou alguém que não é seu. Vou repetir. Cobiça é o desejo de possuir para si algo ou alguém que não é seu. Por estar ocioso em casa, no palácio, quando deveria estar na guerra, guerreando com seus soldados, chegou um momento que Davi, sem nada para fazer, foi para a janela olhar. Se envolveu numa situação muito comprometedora, porque ao caminhar pelo palácio, pelo terraço real, seus olhos foram arrebatados pela visão de uma mulher que supostamente, pensando não estar sendo observada, tomava banho na casa em frente com a janela também aberta. Fascinado pelaquela vista, Davi pediu informações sobre aquela mulher, descobriu que se tratava de Batseba, mulher casada, esposa de Urias, um dos seus principais soldados, que a propósito não estava em casa, mas estava na batalha, onde Davi deveria também estar. Por estar acomodado, ocioso, relaxado, Davi, com seu olhar, passou a desejar aquela mulher. Davi conhecia a lei, porém aqui descumpriu o 10º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 17, a Bíblia diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. A Bíblia é muito clara. Ou o homem do teu próximo. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Se não é seu, não é seu. Não tem que ser seu. Quando a cobiça não é interrompida, leva a um outro erro, que é o erro da concupiscência, que é um desejo carnal incontrolável. Interessante que cobiça e concupiscência são parceiras, andam de mãos dadas, uma coisa ligada à outra. A concupiscência é o desejo sem domínio, de saciar a qualquer custo a vontade da carne. Mas essa vontade começa na mente. A concupiscência pode se manifestar de três maneiras, pelo menos. Anote a primeira delas. Existe a concupiscência dos olhos, preste atenção. Concupiscência dos olhos, ou seja, desejo de ver ou presenciar tumultos. Conhece alguém assim que gosta de ver o barraco? Na vida dos outros. Gosta de ver situações difíceis. Por exemplo, gente que gosta de ver cenas de violência. Tem um acidente. Para o carro para olhar. Aí vem com a desculpa. Ah, se é alguém conhecido. Conhece alguém assim? Concupiscência dos olhos. Mas não para por aí. Gente que gosta de ver violência, pornografia, obscenidades, nudes. Eu disse para você que essa mensagem seria pesada, difícil de pregar. Concupiscência dos olhos. Mas também temos a concupiscência dos ouvidos. Preste atenção. Desejo de ouvir piadas imorais, músicas profanas. Dar ouvidos a boatos, fofocas, mentiras, fake news, que difamam, agridem a privacidade das pessoas. Conhece alguém assim? Concupiscência dos olhos, dos ouvidos, concupiscência da boca. Desejo de dizer palavrão, palavras imorais, chulas, indecentes. Desejo de comentar e conversar sobre a intimidade das pessoas, das famílias, das autoridades. Desejo desmedido de difamar alguém, assassinar reputações, destruir a imagem de um semelhante. Você conhece assim, como Davi, cobiçoso, com concupiscência latente na vida? Ou quem sabe você está se comportando assim sem perceber? Será que você, como Davi, também não está se deixando influenciar por alguém que é comprometido ou comprometida? Cuidado para onde você olha, fuja da tentação, meu irmão, minha irmã. A falta de contentamento de Davi levou ele a pecar. Davi desejou alguém que não era seu. E há pessoas que desejam coisas que não são suas. Cargos e posições que não são suas. Objetos que não são seus. Agora pense comigo um pouco. Davi errou? Errou ou não errou aqui? Mas e Batseba? E Batseba, será que errou também ou não? Mulheres, por favor, não me apedrejem agora. Por favor. Tomar banho com a janela aberta não seria uma atitude talvez tentadora demais? Mas pastor, peraí, o problema estava lá. Mas peraí, calma. Meu irmão, minha irmã, cuide da sua intimidade, cuide da sua privacidade. Não se expõe desnecessariamente, cuidado com as roupas, com as conversas, com o flerte, com a troca de olhares. Evite a aparência do mal. Não fique brincando de seduzir alguém, porque você pode ser tentado a levar alguém ao pecado e pecar também. Então veja aqui que aquela mulher também cometeu um certo erro. Ela estava tomando banho nua de janela aberta. Uma cena altamente tentadora. Qual foi o primeiro erro de Davi? O erro da ociosidade. Qual foi o segundo erro? O erro da cobiça. Mas há um terceiro erro, anote. Abuso, versículo 3. Por estar ocioso, por ter olhado e desejado uma mulher casada, Davi lançou mão da função que exercia, da maneira errada. Ele era o rei, o dono do reino, o chefe do pedaço, o líder da organização, o presidente da empresa, o pastor da igreja, o professor, o diretor da escola, o empresário, o dono da empresa. Deixou-se dominar pelo poder e influência que exercia sobre as pessoas. Ele deu uma ordem que foi instantaneamente obedecida. Traga aquela mulher para cá. Ele poderia ter parado ali, no desejo, mas ele colocou o desejo em prática. Tragam esta mulher aqui. Davi abusou do poder que tinha. Ele talvez não conhecesse Bate-seba, mas ela o conhecia. Quando chegaram os guardas do palácio à casa de Bate-seba, dizendo: o rei quer falar com você, é uma ordem. Ela tinha que obedecer também. Difícil esse momento na vida de Davi. Quando a pessoa não usa o poder que tem de forma adequada, pode cometer excessos absurdos. Abuso de autoridade, uso excessivo da força, violência, vaidade, arrogância, soberba. A pessoa, quando abusa do poder que tem, se transforma num ditador, num tirano. Acima de tudo e de todos, imparável. Interessante que Davi já havia sido vítima de abuso de autoridade de Saul, o primeiro rei de Israel, quando este tentou matar Davi, persegui-lo até a morte. Davi mandou trazer Bate-seba ao palácio, fez valer o seu prestígio, a sua força política, a sua capacidade de persuasão. Não poupou esforços para satisfazer um desejo muito impróprio, perigoso. Usou a posição que ocupava para fazer o que era errado, mesmo sabendo que se tratava de uma mulher casada com um dos seus principais soldados que estava no campo de batalha. E ao trazê-la para sua casa, Davi a assediou, a seduziu. Se fosse nos dias de hoje, meus irmãos, Davi estaria muito encrencado. Assédio moral ou sexual são erros que podem ser configurados como crimes. Maquiavel disse o seguinte: dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Já ouviu isso? Ah, o poder. Como o poder seduz a gente, né? Como o poder nos fascina? Como a gente tem essa tentação de estar à frente, liderando, dominando, mandando, perseguindo? Como somos tentados a abusar do poder que exercemos nas mais variadas esferas sociais, seja em casa, seja no trabalho, na escola, na igreja, nas ruas, no comércio, no trânsito, no transporte público? Quando temos o poder, queremos humilhar. Como gostamos de submeter os outros aos nossos caprichos? Como somos tentados a humilhar, a mostrar que mandamos, que somos poderosos, usar da nossa influência para o nosso próprio benefício? Que Deus nos livre deste mal. Davi se acomodou, ficou ocioso, cobiçou, desejou uma mulher que não era dele, abusou do poder que exercia. Mas vamos para o quarto erro de Davi. Davi adulterou. Versículos 4 e 5. Foi só Davi abrir uma brecha que a sua vida foi desmoronando. Todo o seu castelo foi caindo. Mandou trazer Bate-seba ao palácio, teve relações sexuais com ela. Gente, Davi adulterou, viu? Davi pecou, adultério é pecado. Davi conhecia a lei, feriu agora o sétimo mandamento: não adulterarás. A palavra adultério é originária de uma palavra latina que significa literalmente na cama do outro. O Brasil é um dos países com mais casos de adultério no mundo. A principal causa de divórcio no Brasil é o adultério, com mais de 60% dos casos. Eu quero trazer para vocês agora alguns dados nada animadores, que nos entristecem, que não podem ser comemorados. Preste atenção. Segundo pesquisas, 8 em cada 10 brasileiros já traíram em relacionamentos. Essa pesquisa, que entrevistou cerca de 460 mil pessoas, mostrou que o Brasil é o país mais infiel, ou os brasileiros, da América Latina. E um dos países mais infiéis no mundo, perdendo somente para os Estados Unidos. É o segundo país mais infiel do mundo, no que diz respeito a relacionamentos. No mundo da infidelidade, o Brasil está em segundo lugar. Lamentável. O estudo mostra que 8 em cada 10 pessoas já traíram em relacionamentos monogâmicos, seja namoro, noivado ou casamento. E aqui, claro, que essa pesquisa foi feita de uma forma muito mais abrangente, porque quando a gente fala em divórcio, a gente fala de uma pessoa casada, que se relacionou com uma outra pessoa casada ou não. Mas aqui a pesquisa é muito mais abrangente, fala inclusive de namoro, noivado e também em casamento. Dos entrevistados, 8 de 10 disseram que já tinham traído em relacionamentos monogâmicos. Os 5 estados que lideram o ranking dos puladores de cerca são, pela ordem, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais e Espírito Santo. A pesquisa ainda comprova que os homens são mais infiéis. 91% dos entrevistados masculinos afirmaram já terem traído, mas as mulheres não ficam muito atrás. Talvez vocês estejam perguntando, fala logo, pastor, qual o percentual? Não vou dizer não. Brincadeira. 88% das mulheres afirmaram já terem traído o companheiro, o namorado, o noivo ou o esposo. Na era da internet, tornou-se comum a traição virtual, que também é uma forma de adultério. Segundo informações de um site especializado em relações extraconjugais, a cada 30 segundos, um brasileiro se cadastra em um desses aplicativos ou sites para ter um caso sigiloso. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte, Mateus 5, 27, 28, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, ele faz menção à lei. Mas eu lhes digo, olha como Jesus é muito mais incisivo do que o próprio Moisés na lei. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Gente, é difícil ser crente. Por isso que precisamos estar juntos, aprendendo, se encorajando, abrindo nosso coração, compartilhando as nossas fraquezas e dificuldades. A Bíblia nos traz uma série de recomendações e conselhos contra o adultério no livro de Provérbios. Depois você leia, por favor, não se constrange em ler a palavra para aprender, para se prevenir. Provérbios capítulo 5, todo ele. Provérbios capítulo 6, de 20 a 35. Provérbios capítulo 6, todo ele. Vocês sabem quem escreveu esses textos em Provérbios? Sabem quem foi o autor de Provérbios nesses capítulos aqui que eu acabei de citar? Salomão. Sabe quem foi Salomão, gente? O filho de Davi com Bate-seba. Olha como Deus faz as coisas. Salomão, um homem sábio, mais rico da história. Foi ele que talvez vendo o passado do seu pai, começou a criar conselhos, instruídos por Deus, com certeza. Meu irmão, por favor, leia mais a Bíblia. Previna-se, ore, feche as brechas, mude os seus hábitos. Busque ajuda se for preciso, terapêutica, pastoral, até medicamentosa se for preciso. Confesse suas tentações para que não seja preciso confessar os seus pecados. Vou repetir essa frase, confesse as suas tentações para que você não seja preciso confessar os seus pecados. Será que você vem praticando o mesmo erro de Davi? Ou quem sabe alimentando na sua mente algo parecido, desejando alguém que não é seu, tendo um relacionamento fora da vontade de Deus? Davi ficou ocioso, cobiçou, abusou, adulterou. Mas vamos ao quinto erro de Davi. Davi manipulou. Está notando aí os erros de Davi? Vamos ao quinto erro. Davi cometeu o erro da manipulação, versículos 6 ao 13. Davi não assumiu sua responsabilidade, tentou encobrir o problema, esconder o seu pecado, dar um jeitinho. E essa é uma das principais tentações que pessoas que se sentem muito poderosas podem sofrer. Tentativa de manipular os fatos, reescrever a história, mudar o resultado de uma situação qualquer, tudo para ficar bem diante da plateia. Davi mandou chamar o marido de Bate-seba, Urias, que estava na guerra, pensando em atribuir a ele a responsabilidade da gravidez. Foi algo muito bem pensado, muito bem projetado. E quando Urias chegou a Jerusalém, Davi demonstrou ali uma falsa gentileza, generosidade. Mas o que me impressiona é o senso de dever de Urias, o militar fiel ao seu comandante, Davi, ao seu exército. Urias tinha noção da sua responsabilidade como um combatente, como estava em serviço, como foi chamado às pressas da guerra para Jerusalém. Davi se compadeceu dos seus companheiros que estavam na batalha e não foi para casa dormir com a sua mulher. Ficou ali no pátio da guarda, pensando talvez, não é certo que eu vá para casa, ficar com a minha esposa enquanto os meus companheiros ainda estão batalhando. No dia seguinte, Davi novamente tentou manipular a situação. Sabe o que ele fez? Convidou Urias para uma festa, embriagou o seu soldado, mas nada adiantou. Urias dormiu no alojamento do quartel e não foi para casa de novo. Davi ficou desesperado. As suas tentativas de manipular a situação estavam dando em nada. A situação estava piorando para Davi. Quanto mais ele tentava ajustar as coisas da sua maneira, mais embaraçado ele ficava. A manipulação é um mal moderno. Ouvimos falar de manipulação de notícias, de resultados de jogos esportivos, manipulação de fórmulas, com um único objetivo: beneficiar alguém ou alguns. A manipulação, seja ela qual for, nunca beneficia a maioria. A manipulação beneficia uma pessoa, no máximo um pequeno grupo que detém o poder. O manipulador geralmente tem algo a esconder. Não quer que a verdade seja descoberta. O manipulador é um mentiroso e coloca uma máscara de piedade, de vítima, de injustiça. Para o manipulador, o mundo está à sua volta, tudo gira em torno dele, ele tem um controle. Ele move as peças, ele inventa narrativas. Meu irmão, minha irmã, por favor, se você errar, assuma a sua responsabilidade, corrija o seu erro, deixa que o tempo, talvez a partir da sua mudança, reescreva a história da maneira correta, entrega para Deus aquilo que você não pode dominar, você não pode mudar o curso da história, não pode voltar ao passado. Provérbios 28, 13, a Bíblia diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Davi ficou ocioso, Davi cobiçou, Davi abusou da autoridade que tinha, Davi adulterou, Davi tentou manipular os fatos, Davi tramou a morte de uma pessoa, Davi mandou matar o seu possível oponente. E aí nós vamos ao sexto erro de Davi, sabe qual foi? Assassinato. Sim, versículos 14 a 20, Davi deu uma ordem ao seu comandante Joabe para que colocasse o infante Urias para combater na linha de frente. Ponha Urias onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Davi não conseguia mais parar. Cada dia indo longe demais, não conseguia mais se conter. Percebam, meus irmãos, não foi Davi quem apertou o gatilho. Não foi Davi quem deu a facada, nem atirou a flecha. Mas ele teve uma clara e nítida intenção em matar aquele homem inocente. E esse é o perigo que temos, que corremos quando cedemos à tentação. Quando achamos que nada de errado que estamos fazendo será descoberto, nós perdemos a noção, perdemos o limite. Achamos tudo normal, banalizamos a vida do próximo. Davi ficou desesperado, programou a morte do seu próprio soldado. Um dos principais guerreiros que estavam na batalha. Davi estava cego, pensando na sua própria reputação, no seu prestígio. Premeditou a morte de um homem inocente. Como se aquela vida não valesse a pena. Davi deveria proteger o seu soldado, os seus soldados. Mas ele estava ali arquitetando a morte não só de Urias, mas dos outros combatentes do seu exército. Davi se transformou num assassino egoísta, indiferente. O pecado vai nos levando, meus irmãos, a cada dia para mais longe de Deus. O pecado tira de nós a capacidade de ter compaixão, misericórdia, empatia com o próximo. Que vergonha para Davi. Que vergonha para o seu exército. Que vergonha para a sua família. A indiferença de Davi levou Urias à morte. E daí, Davi agora fere o sexto mandamento: não matarás. Às vezes também, por causa da nossa indiferença, conduzimos pessoas não à morte física, mas à morte emocional, ao sofrimento da alma. Quantas pessoas matam outras sem apertar o gatilho, tiram a alegria, tiram a paz. Podemos conduzir alguém à morte sem precisar atirar. Podemos matar alguém com nossas palavras ferinas, ações erradas, omissões, com nosso ódio. Quantos maridos indiferentes à esposa? Quantos pais indiferentes aos filhos? Quantos filhos indiferentes aos pais? Que abandonam seus pais na velhice, talvez antecipando a morte deles por causa do sofrimento, da angústia? Quantos líderes indiferentes aos seus liderados? Quantos liderados indiferentes aos problemas dos seus líderes? Quantos pastores indiferentes ao rebanho que Deus o confiou pastorear e vice-versa? Quanta gente morrendo do nosso lado. Podemos matar alguém com a nossa falta de amor, com a nossa intolerância, com o nosso ódio. Mas vamos combinar uma coisa. Ninguém merece morrer. Urias não merecia morrer. Ninguém merece morrer. Não existe ódio do bem. Não existe aquela indiferença permitida, aquela indiferença tolerável, aceitável. Ninguém merece morrer. Por mais cruel que a pessoa seja, ninguém merece a morte. Por mais tirana que a pessoa seja, ninguém merece a morte. Eu não tenho esse poder de tirar a vida de ninguém, de premeditar a morte de ninguém. Eu não tenho esse poder. A única morte, entre aspas, que valeu a pena, a única morte que foi necessária foi a morte de Jesus. Quando Deus entregou o seu próprio filho para morrer por cada um de nós. Davi ficou ocioso, Davi cobiçou, Davi abusou, adulterou, manipulou, assassinou. Mas vamos para o sétimo e último erro de Davi. Davi ignorou todo o problema causado. A este erro eu quero chamar o erro da insensibilidade. Versículos 25 a 27. Porque após cometer toda essa sucessão de erros, Davi passou a agir como se nada tivesse acontecido. Insensível. Ignorante. Davi tratou de continuar a vida da mesma maneira. Cara de paisagem. Coração duro. Após a morte de Urias, Joabe enviou a Davi um relatório da guerra. Porque Joabe era o responsável pelos soldados na batalha. Porque além de Urias, morreram também outros combatentes. E Joabe deu ao mensageiro a seguinte recomendação: olha, vá com cuidado conversar com o rei, porque pode ser que o rei fique indignado comigo por causa das mortes. Talvez o rei julgue que eu fui, quem sabe, imprudente na batalha, porque morreu Urias, morreram outros soldados também. Quem sabe o rei me puna por alguma falha. Você sabe qual foi a reação de Davi ao receber as notícias, ou a notícia das mortes? Davi ignorou a mensagem recebida pelo mensageiro. Demonstrou total desprezo e insensibilidade. Tratou o assunto como algo corriqueiro, da guerra. Em outras palavras, Davi disse o seguinte: olha, fale para Joabe não ficar preocupado. Porque quem está vivo é para morrer. A morte é da vida. Olha, envia a seguinte mensagem a Joabe e aos demais combatente na batalha. Quem está no fogo é para se queimar. Quem está na chuva é para se molhar. A vida militar, a carreira militar, é se deparar constantemente com o perigo. Soldado é profissão de risco. Então, tranquilo, a morte faz parte da vida, faz parte do jogo. Quem está na guerra pode morrer a qualquer momento. Fica tranquilo, isso acontece. Gente, o pecado gera essa insensibilidade em nós, essa arrogância. Tira de nós o temor a Deus, o amor ao próximo. O pecado tira de nós a sensibilidade com a dor do outro. Davi era um líder insensível à dor daquelas pessoas, tanto das viúvas, as mães daqueles soldados que morreram, mas também insensível aos seus próprios soldados que estavam na batalha, na guerra. O pecado faz a gente achar a morte normal, banalizar a vida. Primeiro a vida do outro. E se a gente bobear, a gente banaliza a própria vida. Davi chegou quase ao fundo do poço. Foi um dos momentos mais tristes e vergonhosos da sua história. Mas ele trouxe a viúva Batseba para o seu palácio, que passou a ser a sua mulher. Um filho nasceu, mas infelizmente aquele menino adoeceu. Morreu 7 dias após o nascimento. Deste fato aqui eu tiro duas conclusões. Os nossos erros e pecados, mesmo perdoados por Deus, podem gerar em nós situações irreparáveis, sequelas inevitáveis. Em segundo lugar, podem envolver pessoas inocentes. O final do capítulo 11 deixa muito claro que o que Davi fez desagradou ao Senhor. Que Deus nos livre do erro da insensibilidade. Você pode me ajudar a lembrar os 7 erros de Davi? Qual foi o primeiro erro? O erro da ociosidade. Qual foi o segundo erro? Cobiça. O terceiro erro? Abuso. O quarto erro? Adultério. O quinto erro? Manipulação. O sexto erro? Assassinato. O oitavo erro? O sétimo erro? Insensibilidade. Tudo isso poderia ter sido evitado se Davi não ficasse ocioso, não se omitisse, se não tivesse desejado uma mulher que não era sua mulher, se não abusasse do poder que exercia, se não adulterasse, se não tentasse manipular os fatos, se não tramasse a morte de uma pessoa, nem fosse indiferente e insensível. Mas eis aí o homem segundo o coração de Deus, que começou a cair, tropeçar, se envergonhar, mas chega uma hora que ele inicia o caminho da mudança. O que Deus fez com Davi, a partir desse momento, cabe um outro sermão, a partir do capítulo 12, mas eu gostaria de resumir da seguinte forma: o nosso Deus é gracioso. Deus é o Deus da graça, da misericórdia, Deus da segunda chance, o Deus do perdão, do recomeço. Deus enviou um profeta chamado Natã, que disciplinou Davi, mas ao mesmo tempo amou Davi, estendeu a sua mão para aquele homem que estava naquele momento tão difícil. Davi finalmente arrependeu-se, pediu perdão a Deus. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, ele disse: Deus, eu pequei. Davi não atribuiu culpa a ninguém, responsabilidades a ninguém. Ele disse: Senhor, minha culpa, minha máxima culpa, eu pequei, eu errei. Eu assumo minhas responsabilidades a partir de agora. E a palavra diz que Davi teve seus pecados perdoados pelo Senhor. E Deus deu a Davi a chance para recomeçar. E Deus foi tão bom e generoso com Davi, que, como vocês já sabem, do casamento, da união dele com Batseba, nasceu Salomão, o homem mais rico, mais sábio de Israel. Mas as misericórdias do Senhor não pararam por aí. Porque da linhagem de Davi, nasceria anos depois de Maria, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Davi. E Deus restaurou a vida de Davi de tal forma, perdoado por Deus. Davi escreveu 2 lindos salmos, o 32 e o 51. Fruto dessa experiência difícil que ele teve e da graça de Deus que o alcançou. Todos nós podemos ter os erros de Davi, podemos cometer as falhas de Davi. Nós somos fracos, meus irmãos. Nós somos falhos, vulneráveis, tropeçamos, caímos, nós nos machucamos às vezes. Temos segredos escondidos, maldade no coração, pecados de estimação. Mas todos nós precisamos de um Natã, alguém que nos discipline em amor, alguém que vai cuidar das nossas feridas, que vai nos ensinar o caminho da correção. Por isso que você precisa caminhar com alguém. ser discipulado por alguém, ser ajudado por alguém. Não se isole, não fique sozinho, vem caminhar com a gente. Nós temos células que se reúnem de casa em casa, os ministérios atuando nas mais diversas áreas. Vem servir com a gente, vem participar dos cultos, não fique sozinho em casa. Se há em sua vida, meus irmãos, pecados não confessados, arrependa-se agora. Não importa, meu irmão, minha irmã, se você cair 100 vezes, Deus vai te levantar 101 vezes. Ele não vai desistir de você. Deixa alguém cuidar de você. A disciplina que corrige o pecado não produz revolta nem amargura, mas nos aproxima de Deus. Davi se transformou num outro homem depois daquela experiência. E às vezes Deus permite, não que ele tenha prazer no nosso sofrimento, não, mas ele permite pela sua vontade permissiva que passemos por dificuldades, por lutas. Ele nos envia o escape, mas às vezes a gente não ouve a voz dele. Mas ele permite que a gente quase tropece e a gente às vezes caia, para que a gente possa levantar melhor, mais forte. E quem sabe Deus permitiu que você chegasse nesse momento de dor, de angústia, de pecado, para que você levante dessa situação com muito mais força do que antes e continue a sua vida espiritual. Qualquer um aqui poderia cometer os mesmos erros de Davi, ou quem sabe erros até piores, mas o perdão do Senhor estaria para sempre, ou estará sempre à nossa disposição. A questão é, o que você vai fazer com seus erros? Vai engavetá-los? Vai colocá-los numa prateleira de estimação e pegar um erro aqui, num dia, um outro erro ali, num dia? Ah, mas é a minha fraqueza, é a minha tentação, eu não sei lidar com elas, pastor, eu não consigo me dominar. Deus não permite que venha sobre nós tentação maior do que a nossa capacidade de resistir. Ele sempre enviará um escape, uma saída, uma porta para você sair por ela e se afastar daquela situação difícil, seja ela qual for. Se você está tendo um envolvimento ilícito, amoroso, fora da vontade de Deus, saia. Está fazendo algo que desagrada o coração de Deus, pare com isso. Está usando da sua autoridade da forma errada, pare. É possível parar. Você consegue dizer não. Existem certos pecados escravizadores, erros geracionais, equívocos culturais, que se não forem confessados, admitidos, se não forem abandonados, não serão vencidos. Não tenha medo nem vergonha de expor seus erros de estimação diante do Senhor. Entre erros e acertos, o que você prefere manter? Prefere manter os seus erros engavetados nos porões da sua alma, para te escravizar de vez em quando, ou prefere confessá-lo diante do Senhor e dizer, Deus me perdoa, eu pequei, eu estou errando, eu quero acertar as contas com o Senhor. Eu espero que você hoje faça alguns acertos com Deus. Quero convidar aqui o pessoal. Se Davi mesmo, com as suas imperfeições, tornou-se um homem segundo o coração de Deus, eu quero dizer que você também pode. Você pode começar a partir de hoje o caminho das coisas certas, o caminho das decisões acertadas. O segredo é render-se a Ele, é confessar os seus pecados, aprender a superar as dificuldades, a recomeçar e não aceitar mais a condenação imposta pelo maligno. Eu sei que essa mensagem, eu disse para vocês, seria uma mensagem difícil, a mais difícil mensagem que eu já preguei até aqui. Porque como disse, quando um pastor expõe erros seus ou os dos outros, é muito difícil. Ele pode estar ofendendo alguém, atacando alguém, desencorajando alguém, mas a intenção não é esta, é dar a você a oportunidade de recomeçar, de reconstruir a sua história, de refazer a sua caminhada com Deus. Por isso, eu não sei com que erro de Davi você mais se identificou hoje, mas quero lançar a você um desafio pela fé. É só você e Deus, não precisa compartilhar com ninguém, a não ser que você queira fazer isso agora, não precisa, a não ser que você queira, ok, é um direito seu, mas não precisa compartilhar qual é o seu problema. Agora, para Deus você precisa compartilhar. Ah, mas pastor, ele sabe, mas ele quer que você fale para ele. Confessa a ele o seu pecado, o seu erro, a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. E se você quer se livrar disto, seja o problema que for, quer pedir ajuda de Deus, quer pedir perdão e dizer, Deus, enche-me do teu Espírito Santo, Eu quero recomeçar. Eu quero refazer a minha caminhada. Eu quero lançar um desafio a você. Eu sei que talvez para alguns vai ser difícil admitir o erro e vir aqui à frente, mas eu quero lançar esse desafio. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé agora, porque toda mensagem deve nos levar a fazer algumas reflexões, a tomar algumas decisões na vida. Portanto, eu quero desafiar você nesta manhã, se você sentiu de Deus um chamado, um despertamento para arrependimento, para confissão de pecados, admissão de erros, por favor, durante essa canção, eu quero convidar você a pedir licença a quem está ao seu lado, vir aqui se ajoelhar, orar e confessar para Deus. Ninguém vai perguntar qual é o seu problema, qual é o seu erro, só Deus sabe. Se você hoje se identificou com algum desse erro de Davi, sai do seu lugar e vem aqui durante essa canção. Tiago, banda, vamos cantar nesse momento? Você pode começar a sair do seu lugar.